A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o direito à educação. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a promotora de justiça, a doutora Clemen Silvia de Lara Pires Batista Gomes. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Clemen. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa. Eu quero começar agradecendo a Associação dos Magistrados do Paraná e a Paraná Educativa por ter me honrado com esse convite para a entrevista.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a gente sabe que a Constituição garante a educação como um direito de todos e um dever do Estado. E queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância do mesmo para o desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, da sociedade.
Nós sabemos que a educação, ela faz parte do ser humano. Desde que a gente nasce, a gente está aprendendo. A neurociência hoje revela que o bebezinho, né, a maneira como você trata a criança no primeiro ano de vida, nos primeiros 3 anos, nos primeiros 6 anos, é fundamental para o ser humano que ele vai ser quando adulto. Porque é ali que, através da educação, do incentivo, dos processos cognitivos, ele vai formar toda a sua possibilidade de aquisição de conhecimento durante a vida. Então, nós temos a educação como um fator de extrema importância para o desenvolvimento do indivíduo. Na Constituição Federal de 88, a gente tem garantido, né, o direito de todos os brasileiros ao acesso à educação. Então, no artigo 205, a Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Então, a gente percebe que o acesso à educação, que depois também está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, antes ainda na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele está diretamente relacionado com a questão do desenvolvimento da sociedade. Quanto melhor a formação educacional, melhores as condições do cidadão conhecer e acessar os seus direitos, de se desenvolver profissionalmente, economicamente, contribuir para o desenvolvimento da comunidade onde ele está inserido. Então, através da educação, se garante o desenvolvimento social, econômico e cultural. Quanto maior a escolaridade de uma população, maior o potencial de crescimento na economia, geração de emprego, diminuição das desigualdades entre as pessoas. Ou seja, a gente pode dizer que um país mais educado vai gastar menos com saúde pública, né, com níveis de segurança mais elevados, ele vai ter, porque isso é um resultado direto. A gente tem exemplos disso no Japão, na Alemanha, que foram países que foram devastados pela Segunda Guerra e que fizeram uma opção pela educação e que se reconstruíram, né? E que hoje são grandes nações. A gente tem mais próximo lugares como Singapura, que pouco mais de 20 anos atrás era um país totalmente devastado pela violência, pela pobreza, e que também, no momento em que priorizou a educação, teve uma transformação profunda e hoje está cada vez mais pujante, desenvolvido. Então, não dá para a gente falar em desenvolvimento social sem falar diretamente em educação. É no ambiente escolar, né? É no ambiente que promova a educação que a gente consegue formar cidadãos que têm plena condição de exercer os seus direitos. Né? Na verdade, ele é preparado para o exercício da cidadania. Então, com certeza, né? A questão da educação é absolutamente necessária e por isso mesmo, como você me perguntou, né, a gente pode dizer com certeza a Constituição garante como um direito para todos e um dever do Estado, né, justamente porque sem isso a gente não pode pensar em crescimento do país.
Uhum. E, doutora, a educação é considerada também como um direito universal. E a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que caracteriza um direito como universal? O que significa a gente falar nisso?
Direito universal é aquele direito que, pela sua relevância, ele é garantido para todas as pessoas, sem exceção. Que você vai poder, que vai além das fronteiras do nosso país. Por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade entre os sexos e também o direito à educação. Toda pessoa tem direito à educação. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é lá do dia 10 de dezembro de 1948, e depois através de uma resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Depois não, que foi através dessa resolução, ela aponta como direito de qualquer cidadão o acesso à educação na sua totalidade. Então isso quer dizer o quê? Que toda pessoa tem direito à educação. O Brasil é signatário dessa declaração. Então as políticas de universalização da educação básica, elas apresentam, têm avanços expressivos porque o Brasil tem um compromisso. Uhum. Com isso. Mas ainda precisa haver muito maior investimento para a gente garantir, de fato, igualdade de acesso e permanência para crianças, adolescentes e jovens e adultos, né, no ensino, nas suas mais variedades, variadas modalidades, fundamental, secundário e superior.
Uhum. E, doutora, de que forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação cooperam para a promoção desse direito à educação?
Então, lá na nossa primeira pergunta, eu falei que está previsto na Constituição o direito à educação.
Uhum.
O Estatuto, no artigo 53, também prevê que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando pleno desenvolvimento dele como pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E nesse mesmo artigo vai falar sobre a questão de que toda criança e adolescente tem direito à igualdade de condições de acesso e permanência na escola, de ser respeitado pelos educadores, né, de contestar critérios avaliativos, enfim, está previsto lá no Estatuto da Criança uma série de questões para que realmente a educação seja assegurada de forma plena, né? E isso depois também se estende, né, para o artigo 101, onde entre as medidas protetivas que são aplicadas para criança e adolescente, a gente encontra, né, a medida no inciso 3º que fala da matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Então, por isso também a gente teve uma questão que foi muito debatida até cerca de uns poucos meses atrás, até que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não dá para ter ensino em casa, né, aquela educação feita pelos pais em casa, uhum. Porque no Brasil a gente entende ainda que a educação deve acontecer dentro de estabelecimentos oficiais de ensino.
Uhum.
Tá? No que diz respeito à questão da Lei de Diretrizes e Bases, ela é muito importante porque ela estabelece, como o nome dela já diz, né, bases para toda a educação que é fornecida dentro do país. Então, dentro da Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 2º, também estabelece a questão da educação como dever da família e do Estado, né? E mais, que ela está inspirada nos princípios da liberdade, nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade, que a gente já viu previsto também em outras legislações, o pleno desenvolvimento do educando. Nesse aspecto, o fato da gente ter essa legislação, ela permite que a gente tenha certeza de que em todas as unidades de educação do país, a gente vai ter um currículo básico, né? Que a gente chama de a base curricular obrigatória e que, em que pese, de acordo com as entidades públicas ou privadas, possa haver algumas matérias, alguns conhecimentos e habilidades extras, né, na área da música, dos idiomas, mas existe uma série de conteúdos aos quais todos os brasileiros que frequentam a escola terão acesso. Né? E isso é fundamental para a gente ter certeza de que criança que estuda na rede pública, ou adulto, ou qualquer pessoa, qualquer brasileiro que estude na rede pública, vai ter o mesmo acesso ao conhecimento, o mesmo direito aos conteúdos que tem aquele que estuda numa escola particular, com uma série de outras ofertas de conhecimento.
E, doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes quais políticas públicas vêm sendo desenvolvidas atualmente pelo Estado com o objetivo de priorizar esse acesso à educação e também erradicar o analfabetismo. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, o Brasil tem uma luta contínua com relação à questão do analfabetismo. Até por causa da extensão territorial, por causa da diversidade que a gente tem cultural dentro do nosso país, esse é um desafio constante, né? O que a gente pode ver hoje acontecendo são alguns programas, como por exemplo o EJA, Ensino para Jovens e Adultos, né, que busca trazer modalidades de ensino voltadas para esse público específico, né, de jovens e adultos, inclusive na terceira idade, né, que não tiveram oportunidade de ter a educação na faixa etária adequada lá na infância. Né? E o interessante é que esse ensino, essa modalidade de ensino, ela não acontece de uma forma assim engessada, digamos, né? A gente tem EJA, que é voltado para pessoas da terceira idade, por exemplo. Nós temos EJA para pessoas que estão cumprindo medidas privativas de liberdade, seja penas, né, para os adultos, seja as medidas socioeducativas de internação para os adolescentes. E também existe o EJA para pessoas com necessidades especiais dentro da educação especial. Mas todos eles, todas essas formas de ensino, elas são todas dentro do EJA voltadas para jovens educativos. Nesse mesmo viés, nós temos o CEBEJA, que também está voltado para essas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o ensino fundamental, as últimas fases, e o ensino médio na idade, digamos, padrão, né? Naquele período que seria o normal. Nós temos um programa chamado Brasil Alfabetizado, que é do MEC, e que ele daí é mais voltado para os locais do território nacional que tem maior índice de analfabetismo. 90% desses estão no Nordeste, né? Então, ele dá um apoio técnico para a implementação de ações que visem garantir a continuidade dos estudos para os que já estão se alfabetizando. Né? Tem também programas de combate à evasão escolar que acontecem dentro do estado do Paraná, inclusive numa parceria entre vários componentes da rede de proteção, entre eles a escola, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, né, que realiza ações não só visando levar a criança para a escola, mas manter a criança ou adolescente na escola, diagnosticar quais são as causas da evasão em cada caso específico e promover o retorno e o aproveitamento daquilo que é ministrado. Então, esse programa é um programa importante e que, de fato, ele tem surtido efeito. A gente também tem que lembrar, como política também que visa esse desenvolvimento, a questão dos repasses de recursos. Né? O Fundeb, que é uma tentativa, né, que é o Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, que veio como uma tentativa de diminuir essa disparidade de recursos disponíveis para a educação. Então, só para deixar mais claro, são recursos provenientes dos impostos, transferências do Estado, Distrito Federal e Município, que, por força do disposto na Constituição Federal, são repassados visando minimizar essa disparidade dos recursos. Né? Então, ele é distribuído para as diversas regiões do país. E a gente tem que lembrar também dos repasses de recursos para o transporte escolar, para a merenda escolar, que no nosso país é necessária para grande parte da população. Muitos dos alunos eles têm que se deslocar por muitos, numa distância muito grande para os estabelecimentos de ensino. Uhum. E nisso a gente vê a importância do transporte escolar seguro. É uma coisa que a gente tem, eu particularmente como promotora, a gente enfrenta dificuldades para essa garantia de um transporte adequado para a faixa etária, principalmente quando são crianças menores, que ainda dependem de muitos requisitos de segurança, mas também para outras faixas etárias. A gente vê aí na mídia também, nos programas, né, nas reportagens, lugares do Brasil como na Amazônia, onde os alunos têm que se mobilizar e utilizar de transporte de barcas, muitos deles ainda sem segurança, então ainda tem muito que caminhar. E essa questão do transporte escolar, ela ainda é uma questão que tem que ser enfrentada com muita seriedade, porque dificulta muito e é um fator ainda que precisa ser combatido para a gente conseguir erradicar efetivamente o analfabetismo. Né? Porque tem criança que tem que acordar de madrugada, andar horas para conseguir chegar na escola. Então, a gente vê que esses esforços têm que ser realmente realizados em questões muito amplas. E aí, se a gente falar em ensino, que a gente não pode falar em educação, só na educação básica, a gente tem que ver que também tem havido uma série de outros esforços, né, do Estado para que a educação realmente aconteça de forma efetiva, no aspecto, por exemplo, do Pronatec, que uhum. trabalha na questão da formação técnica, preparo profissional, o ProUni, né, com as bolsas de estudo integrais ou parciais para cursos de graduação e sequência na formação específica de instituições de ensino privadas, que é voltada para estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da particular, mas como bolsistas integrais, né? E nesse aspecto, com renda familiar per capita até 3 salários, porque para justamente garantir que essas pessoas tenham igualdade de acesso, né, para o ensino superior, o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que também foi instituído em 2001 e que continua em vigor e que tem por objetivo auxiliar, conceder financiamento para estudantes de curso superior não gratuito, o SISU, né? Uhum. Então, existe, e sem falar das cotas, né, para garantir acesso ao ensino superior para as minorias. Então, são inúmeras as ações que vêm sendo desenvolvidas com esse objetivo de dar acesso à educação e erradicar o analfabetismo. Mas eu gosto de lembrar também que ações muito efetivas são aquelas que acontecem dentro da comunidade. É aquela associação de bairro que cria uma biblioteca, são aqueles diversos educadores espalhados pelo país que buscam no dia a dia desenvolver junto aos seus alunos ações que incentivem esses alunos a estudar, a se aperfeiçoar, a desenvolver os seus potenciais para poder exercer plenamente a sua cidadania.
Uhum.
Tá? Mas ainda a gente tem muito que fazer, né? Para o Estado ainda tem muito que fazer para que o Brasil possa realmente atingir um nível que a gente possa dizer satisfatório realmente no que diz respeito a esse tema.
E, doutora, apesar dessas iniciativas, desses esforços, o que ainda segue como os principais problemas enfrentados na área da educação atualmente no Brasil?
Bom, se a gente pensar que em 2018, quando saiu o ranking de desenvolvimento humano das Nações Unidas, né, que mede o bem-estar da população e considera lá os indicadores da educação, da saúde e da renda, a gente ficou na classificação de 79ª no ranking, logo depois da Venezuela. Uhum. Então, entre 189 economias mundiais, a gente vê que realmente a gente ainda tem muitas dificuldades para enfrentar na área da educação. E como eu já coloquei anteriormente, eu creio que uma das grandes questões que a gente percebe como problema é essa questão da extensão territorial, da diversidade de questões que cada região enfrenta, né? Mas a gente pode citar algumas questões. Eu tenho certeza que os ouvintes poderiam dizer várias outras, uhum. Você poderia nos trazer várias outras. Mas, assim, num olhar, assim, primeiro, assim, a respeito da questão, a gente percebe dificuldade que os alunos têm no transporte para a escola. Muitos alunos. Através de rios, estradas lamacentas, muitas vezes caminhando a pé, como a gente já comentou, e, por vezes, escolas muito distantes das suas casas. Esse eu entendo como um fator que dificulta, né? Outras questões, trabalho infantil. A gente tem visto enormes esforços da parte de todos os equipamentos, todos os serviços da rede, né, de garantia de direitos, mas ainda assim a gente sabe que em algumas regiões persiste, por questões culturais mesmo, essa questão de mandar a criança ou adolescente trabalhar em determinados períodos, especialmente fases de colheita, e isso tira da escola, isso traz dificuldades no aproveitamento. A gente tem a questão da desigualdade social, um grande número de jovens analfabetos e sem acesso à escola, às vezes por questões de falta de políticas educacionais ou por políticas restritivas. Dificuldade a gente ainda tem, mesmo aqui no Paraná, falta de vaga nas escolas públicas. Muitas vezes o Ministério Público tem que se mobilizar requisitando vagas. Uhum. Né? Muitas vezes, embora o direito seja a vaga na escola mais próxima da sua casa, a vaga é disponibilizada em locais mais distantes, que traz dificuldades na chegada do aluno até essa escola. A gente tem a questão da baixa valorização do magistério ainda. Né? Há lugares onde os professores têm baixos salários na rede pública, especialmente de ensino, sem falar das dificuldades que a gente tem de fazer ser efetiva a questão da inclusão dentro da escola. Muitas vezes, por falta de capacitação ou mesmo de conscientização quanto a essa questão, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades no atendimento de criança e adolescente com deficiência, com transtorno de déficit de atenção, que dificulta realmente a permanência na escola. E falta de estrutura física, né? Muitas vezes falta de equipamentos, falta de material, especialmente na área de informática, nas bibliotecas, má conservação dos estabelecimentos de ensino. Muitos deles a gente vê também, volta e meia na mídia, né? Questões graves de manutenção. E aí a gente também se depara com a questão da corrupção, porque a gente enfrenta, né, questões de desvios de recurso que têm sido combatidas pelo Ministério Público e com ações no Judiciário, mas que realmente penalizam a população que necessita da educação, especialmente da rede pública.
Uhum.
Isso entre todas aquelas outras dificuldades que cada um de nós poderia estar citando aqui.
Claro. E, doutora Clemen, de que forma que a sociedade também pode colaborar com o Estado para incentivar e promover esse direito à educação?
Gente, eu creio que a sociedade pode colaborar e, para isso, ela precisa primeiro ter essa consciência da importância que tem a educação para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento do país, né? Quanto é importante esse exercício para a melhoria da condição de vida das pessoas, da sociedade que a pessoa está inserida, do país, na medida que ela capacita para o pleno exercício da cidadania. E a partir desse convencimento, né, esse exercício do direito se torna uma consequência natural, né, desse entendimento. Então, por exemplo, no exercício do voto, O cidadão consciente quanto à importância da educação vai votar naqueles candidatos, seja ao executivo, ao legislativo, que nas suas propostas priorize a educação. E depois que for eleito aquele candidato quem ele votou, ele vai cobrar a execução das propostas. Hoje a gente tem as redes sociais, os meios em que o cidadão pode se comunicar, inclusive, com seus representantes dentro do Poder Executivo, do Legislativo, e cobrar realmente a efetivação das propostas que eles fizeram durante a campanha eleitoral. Também nós temos uma coisa muito importante, que é o que se estabeleceu dentro da educação, que é a gestão democrática da escola pública. A participação dos professores, mas também dos pais e dos próprios educandos dentro das decisões que são tomadas na comunidade estudantil. Essa também é uma forma muito importante de participação, de colaboração para a promoção da educação. Porque dentro do conselho escolar, dentro dos conselhos de educação que tem nos municípios, no estado, a pessoa vai ter voz. Né? As pessoas vão ser ouvidas dentro das suas demandas e vão também poder opinar e sugerir coisas para melhorar a educação no ambiente onde elas vivem. Tá? Então, eu creio que isso acontece também na participação dos fóruns, audiências públicas, nas reuniões de associação de bairro e, claro, perpassam também pela questão dentro de casa. Pais que mandam filhos para a escola, alunos que aproveitam do ensino que lhes é oferecido, que estudam, que buscam enriquecer seus conhecimentos com atividades extra classe. Enfim, acaba que todo cidadão pode e deve colaborar para que o Estado possa realmente dar essa educação de qualidade que a gente deseja e espera.
Doutora Clemen, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu acho importante a gente destacar para os nossos ouvintes como que o cidadão pode proceder caso o seu direito à educação esteja sendo violado.
Bom, ele deve se valer do sistema de garantias de direito que está à sua disposição. No caso específico do direito à educação, ele deve buscar os órgãos responsáveis por garantir esse direito fundamental e universal. Quando nós falamos das diversas legislações, nós citamos algumas, mas nós não podemos esquecer que, inclusive, no Código Penal existe um crime que está previsto ali, que fica no artigo 246, que ocorre quando o pai, mãe e o responsável deixa de garantir a educação primária para o filho. Então, o cidadão precisa lembrar que todas essas leis, elas são instrumentos que são utilizados para a defesa desse direito. Então, o que, que ele faz? Caso de criança e adolescente, tem uma dificuldade, por exemplo, de vaga na escola, tem uma dificuldade de educação especial com a especificidade que o seu filho precisa, tem necessidade, tem qualquer demanda, se é criança e adolescente, ele procura o conselho tutelar. O conselho tutelar vai avaliar a situação, se for o caso, ele vai encaminhar para o Ministério Público, que vai adotar as medidas necessárias, seja na esfera administrativa, requisitando serviços, vagas em estabelecimentos de ensino, seja através da realização de termos de ajustamento de conduta com as autoridades responsáveis, ou mesmo na esfera judicial, mediante a propositura de ações civis públicas, por exemplo. Né? A gente tem também a via judicial, através do advogado, defensor público, que pode propor ações adequadas como mandado de segurança. Certo?
Doutora Clemen, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço, muito obrigada e espero que tenha sido proveitoso para os ouvintes.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.